Então, se nós analisar assim, nós vamos entender que a Maria diz que nós temos que nos castigar, nós temos que nos autoflagelar. Mas penitência não é isso. Penitenciar não é isso. É simplesmente constatar o momento aonde você não viveu em paz e oração. Não há necessidade do castigo, mas há necessidade de você se desmascarar. Você brigou com ela para ela falar de fumar, foi?
Não.
Não, nem falou para ela falar? Nem disse que ela tinha que falar? Então por que você brigou com ela? Por que você briga? Você está usando a máscara que não é briga. Então não está tendo penitência. Por que você falou com ela? Você não gosta dela, é isso? Então por que você falou? Não, porque você quer o bem dela, que ela quer que ela pare de fumar, não é isso? Isso é máscara. Quem disse que você quer isso? Na verdade, você está pouco se ligando se ela fuma ou não. Você está preocupada é que ela moa do cigarro. E você vai ficar sem ela. Na verdade, você está se preocupada com você mesmo. Essa é a penitência. Quando você briga com alguém, você precisa descobrir que não existe nunca amor com briga. Não, não combina. O amar é dar a liberdade absoluta ao outro. Se eu amo ela, eu tenho que dar a liberdade absoluta a ela, inclusive dela se matar. Eu não tenho que me definir na vida dela. Quando eu acho me definindo na vida dos outros, eu acho nunca por amor, mas por egoísmo. Quando eu digo, você não pode fazer isso, eu não estou nem um pouco preocupado com ele. Eu estou preocupado com eu. Eu não gosto que você faça isso. E para eu estar feliz, você não pode fazer isso. Não está entendendo que a minha felicidade depende do que você faz? É isso.
Isso é perder a paz.
Isso é egoísmo.
Quando você dá a
felicidade para
o outro,
está
melhor,
você
perdeu
a paz. Isso é egoísmo. Você só quer o seu próprio benefício. Então não existe amor neste momento, a não ser amor a você mesmo. Idolatração a você mesmo. Idolatria a você mesmo, as suas verdades. Porque você sabe o que é certo, mas ninguém sabe. É esse o sentido da palavra penitência. Se penitencie, veja que você está fazendo para você mesmo. Antes que essas máscaras de dizer que está fazendo por amor ao próximo, de dizer que está fazendo por amor ao vizinho, de dizer que está fazendo por amor ao planeta, você está fazendo porque quer, porque gosta, porque acha certo. Somente isso. Porque se você ama o bicho, você tem que dar o direito do bicho morrer. Amar o bicho não é prolongar a vida dele, mas amá-lo como bicho. E o que é amar como bicho? Para que serve o passarinho? Não. Para que serve o passarinho? Quê? Para quê? Não. Não, isso também, para comer a fruta e fazer cocô da semente para nascer outro. E que mais? Não, para servir de comida para gato. O mundo é perfeito. Se você não quiser que nenhum passarinho moa, nenhum pecinho moa, o gato vai morrer. Porque ele se alimenta de peixe, ele se alimenta de passarinho. Agora, você não quer que os seus sirvam de alimento. Mas não é porque é o passarinho, é porque são seus. Os do outro lado, aí eu não posso fazer nada.
Deixa
até de ser passarinho. Calo, passa a ser é, é isso que é a penitência que Maria ensina. É arrancar essa máscara de bonzinho. Eu vou dizer uma coisa, interpretem do jeito que quiser. É justamente essa máscara que os levará para o inferno. É justamente essa bondade que interfere na obra de Deus. Se pudesse interferir, né? Mas é o que a FIA fala, falou, se ninguém tivesse esse sentimento, o mundo poderia ser diferente? Poderia. Então não interfere na obra, mas interfere na obra. Ficou claro? Porque deu um interferir na obra ou não? Se você não existe assim, o caminho do planeta seria diferente. Se o planeta não existe assim, o caminho seria diferente. Então forçou Deus a agir de uma forma diferente. Claro que força. Deus não pode lhe dar nada, a não ser o que você precisa e merece. Então se você zela esse individualismo, você forçou Deus a seguir um caminho. Então interfere na obra. Não que interfira na obra, mas interfere na obra. É, se eu vou usar uma outra palavra, esse falso pieguismo de que vocês estão fazendo bem para o mundo, de que você está fazendo bem para a humanidade, de que você está ajudando na evolução, mas na verdade a única coisa que você está fazendo é o que você quer e gosta de fazer. Porque a evolução do planeta nunca é ditada por Deus para vocês, mas é ditada pelo que você acha que é a evolução do planeta. Então você faz, não por amor ao bicho, não por amor à planta, não por amor a nada, é por amor a você mesmo. Por que uma mãe cuida de um filho? Primeiro para garantir o futuro. Quando ficar bem, o filho vai pelo menos tomar conta dela. Segundo, porque é o filho dela. Então, para ela estar bem, o filho tem que estar bem. O filho aí é só apete. Na verdade, é tudo o que eu quero. O que eu quero. O que eu acho. É a história que eu sempre perguntei. Moxa, se o Liceiro no Palácio de Itabaiá, se o Liceiro no Palácio de Itabaiá, como é que você ia viver?
Mas eu não quero que meu filho seja lixeiro.
Mas ninguém quer que o filho seja lixeiro. Liceiro é importante para o filho e para os outros. O gato tem que comer, mas o passarinho dos outros, não o meu. É isso que é a penitência. Se penitencie. Tire essas máscaras de que você está fazendo bem. Na verdade, você está gozando fazer. A satisfação de fazer o que você quer fazer. Atingir a elevação espiritual não é salvar um passarinho. É não sofrer quando um gato comeu o passarinho. Aí você atingiu a elevação espiritual, porque você queria o passarinho vivo, mas o passarinho morreu e você não sofreu com isso. Isso é elevação espiritual. para você ficar sonhando acordada que o seu passarinho jamais servirá de alimento para um gato? Egoísmo. É viver fora da realidade. Claro, sabe por quê? Porque o fio, a cadeira, a sua televisão e o seu carro não tem diferença. É tudo poste. Só acha que tem diferença. A televisão do vizinho pode quebrar à vontade, a sua não. A sua tem que durar eternamente. A sua tem que se produzir a melhor imagem. Sim. Você, na verdade, não tem fio, você tem poste. Ter fio é coisa completamente diferente. Ficou claro isso? E essa ligação que você fez é muito importante. Porque isso tudo que nós falou está no ensino que nós comentou. Mas hoje, o assunto de hoje, isso tudo foi só introdução. O assunto de hoje é a cata, coisa que valia mais deve. Que nós nunca falamos. Converta-se. A conversão. Toda vez que Maria apareceu, ela apareceu e pediu: meus filhos, convertam-se. Se converter para quê, meu filho?
Não, cara, pode entender o que eu queria dizer, né? Só que é o que se fala.
Mas o que Maria quer que você se converta? Isso. Que você se converta para Deus. Esse é o assunto de hoje. O assunto que nós vamos conversar nessa festa. A conversão para Deus. Esse é o tema dessa festa. Dessa reunião hoje e amanhã. Nós vamos compreender essa conversão a Deus. O que é se converter a Deus? Mudar para Deus. Isso se chama elevação espiritual. Se você se converter para Deus, não existe elevação espiritual. Primeira pergunta, o que é conversão? Se mudar. Se converter, se mudar. Você está numa posição e vai passar para outra. Você está de um lado e vai passar para o outro. Se você tem que se converter para Deus, o lado que você vai passar é Deus. De que lado você está? Ser humano material. Então a conversão que Maria pede é: deixe de ser um ser humano e passe a ser um Deus. Um Deus. Essa é a conversão. Jesus disse assim: vós sois Deus. Vocês são Deus. Não são o Deus.
São Deus.
Então o que quer dizer? Não é parte de Deus, é Deus. Não é o Deus, mas é Deus. O Deus é o ser superior, mas você é igualzinho a ele. Só não tem a exponencialidade das propriedades que ele tem. O que é ser um Deus? Viver como espírito. O que é preciso para você viver como espírito? Você vai rodar e não vai sair daí. Três coisas. Sem essas três coisas, você não vila espíritos a mais. Não é vila, não se vê como espírito. Não age como espírito. Primeira coisa, espiritualismo. O que é espiritualismo? Vamos mudar, vamos lá. Que espiritualismo?
A crença no ser en sí, no es no ser material, no ser espiritual.
Desculpa, o católico, o evangélico, o espírita, o muçulmano, todos acreditam que são outra coisa além disso. Não são espiritualistas. Pode ser espírita, pode ser tudo, menos espiritualista.
Ser universal?
Saber que é espírito não lhe garante ser espiritualista. Jesus definiu o espiritualista como aquele que procura bens no céu e não na terra. O espiritualista é aquele que não vive, está as coisas do mundo, mas se vive para as coisas do Espírito, para as coisas do céu. Saber que você é um espírito, saber que você é algo mais além do que a carne, não lhe garante sucesso espiritual. O que vai lhe dizer o sucesso espiritual é o que você colheu durante a vida. Você saber que você é um espírito, mas você buscar durante a vida inteira o prazer, a satisfação, a materialidade, você não pode, você pode saber que você é um espírito, mas jamais saberá o que é ser um espírito. Compreendeu a diferença? Espiritualista é aquele que vive para a sua vida espiritual e não extingue a sua existência nessa vida, neste mundo, neste mundo. Esse é o espiritualismo. Então, quando Maria nos fala em convexame, ela nos fala em esqueça as coisas do mundo, converta-se para as coisas do céu. Essa é a conversão que Maria fala. Não queira ter prazer nesta vida, mas alcance nesta vida a felicidade universal, aquela que independe de satisfação para ser alcançada. Esse é o primeiro, a técnica, que sem o qual você não faz conversão. Se você quiser ter o prazer material e ao mesmo tempo se transformar no espírito, você não consegue. Porque Jesus também nos ensinou, não se serve a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. No caso, diabo como matéria, como o prazer material. A conversão de Maria é um pedido de uma tomada de consciência, de uma mudança de objetivo de vida. Não viva mais para as coisas deste mundo. Comece a viver para as coisas do outro mundo. E as viver para as coisas do outro mundo não é abandonar a vida material, mas viver a vida material no sentido espiritual. Deixar o mundo acontecer e você está sempre preocupado em ser feliz, em obter felicidade. Essa é a conversão que Maria fala. Converta-se. Deixe de ser humano, passe a ser espírito. deixe de buscar o prazer, passe a buscar a felicidade universal, aquela que é independente das coisas do mundo. Sabe? Ficou claro isso?
Fácil não! Fácil é que está complicado.
Não é fácil? Não facilitei, não?
Não, mas está fácil, fácil.
O entendimento é o levar à prática, ter o tudo, se liberar da coisa material totalmente, é limitar o
poder. Veja, eu chamo de xixi se liberar das coisas. Não é isso? Você não precisa deixar de ter o que você tem hoje. Você só não pode usar as coisas hoje para fazer. Mas sim usar as coisas para felicidade. Vou dar um exemplo prático. Você tem uma televisão? Você quer que ela funcione? Então quando ela funciona, é um prazer para você. Porque quando ela não funcionar, você vai ficar com raiva. Então você usa a televisão para o prazer. O que é usar a televisão para felicidade? É você não depender dela funcionar, você está feliz. Você está feliz com ela funcionando ou com ela não funcionando. Então não é você dar a sua televisão para um pobre e ficar sem. Não é isso. É você usar espiritualmente a sua televisão. Usar a sua televisão espiritualmente é isso. É não dar valor, não querer que ela esteja funcionando, não querer que ela seja do último tipo, não querer que ela esteja bonita, não querer que ela esteja no lugar certo, não querer que ela esteja arrumada, não querer que ela tenha o chão que você quer que ela tenha, não querer que ela tenha a imagem que você quer que ela tenha. Olha quanta coisa. Olha quanta condição para você ter.
Isso é complicado também. Eu falo isso, eu sou uma o edredom combine com a cortina e o tapetinho da sala combine com... é complicação, é só arrumar coisas para ele estar feliz.
Não é uma coisa para não estar feliz, é uma coisa para buscar fazer. Que na verdade, quando você é ser humano, quando você vive com materialismo, você, sua vida toda é direcionada ao fazer. Ou seja, eu vou pôr essa coisa nova, ela tem que ficar nova o resto da vida e ninguém vai se usar. Só que a coisa nova que nós estamos falando é um pano de são. Você põe um pano para as pessoas pisar e não quer que elas usem.
Ah, Jaquim, esse negócio aí está muito complicado também. Por exemplo, quinta-feira, eu e Firmino fomos assistir a apresentação de vários corais, né, em Piracicaba. Tema de Natal, etc. E eu estava me sentindo muito bem, com o nosso monte de música, estava tudo muito gostoso. Aí no meio lá me veio essa pergunta, mas você está tendo prazer com a música? Então eu fiquei sem saber como responder isso.
Você provocou para estar lá?
Provoquei.
Então você teve prazer.
Se eu provocasse, você chegaria lá.
Você não chegou lá?
Deus te provocou. Então Deus me levou lá, porque isso. Fui avisada, consegui chegar lá.
Isso. Você dependia daquilo, naquele momento, para ser feliz. Se outra coisa não estivesse acontecendo naquele momento, você estaria infeliz.
Não, não estaria infeliz, mas eu gostei de estar lá. Porque a outra coisa era a sua aula.
Eu não queria falar isso.
Pois, mas eu estou falando.
Mas, veja. Que há dependência para ser feliz. Se eu digo não, não libero na quinta, você diria, moça, eu aqui não liberou, eu queria tanto ir, você
não. Não, é que o senhor sabe como fazer as coisas. Eu falei, mas filha, na quinta vai precisar e tal. Então eu ficaria na quinta ouvindo isso tudo, não sofreria. Mas eu estou falando o momento lá. O momento da música, tanto que eu entrei com dor de cabeça e saí bem, quer dizer, me fez bem.
Eu sei, mas não estou dizendo que não
fez. Mas eu quero entender o que é o prazer para mim em relação a música.
O prazer é isso, é o condicionamento. Se você queria estar ali, e a sua felicidade depende de estar ali, é prazer. Agora, se você foi ali, E se tivesse no outro lugar seria indiferente?
Tá. E aquilo que a música me provocou, como é...
êtase. Não é nem, não, nem uma coisa nem outra, é êtase.
Não é
satisfação. Satisfação é dizer, viu só, eu consegui dobrar o aqui, eu estou aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Eu venci. Deixa eu fazer. Agora, você está ali sem se preocupar se vencer ou aqui, se não venceu, isso não é prazer. Isso é felicidade.
Quer dizer, aquilo que a música me causou.
Eita, aí. A Isa não é mais deixei de fazer.
Porque sabe
que
eu acabei em determinado momento me sentindo culpada de estar, me sentindo bem de estar.
Mas se você está.
Isso é uma
mais. Uma vez, a culpa já vem de da busca do prazer.
Porque a gente não sabe definir.
Então, se você não sabe definir, fica coisas... feliz com tudo. É muito difícil para vocês compreender a diferença prazer e felicidade. Porque é muito parecido. Eu posso dizer, prazer é felicidade dependente. Mas até você assar a dependência é difícil. Então, viva feliz com tudo. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de nós compreender. Pedra nos ensinou assim: você não faz nada para os outros, tudo que você faz o outro precisa e merece. Concorda com eu?
Concordo.
Isso é um ensinamento. Está certo ele?
Perfeito.
Perfeito, que bom. Agora, se você não faz nada, o outro também não faz nada para você. O problema é que você quer se justificar com esse ensinamento, mas na hora que o outro faz, não aplica. Está perfeito? A mesma coisa que fazer, para distinguir. Você quer superar o prazer? Fique feliz sempre, em todos os momentos. Se você tiver momento de sofrimento e momento de felicidade, você está tendo prazer. Se dependesse de você estar lá para ser feliz, seria fazer. Se você está lá, independente do que acontece, ou está em outro lugar, independente do que acontece, é felicidade. Se você estivesse lá, a música tivesse um hino, e que a arpa, eu já disse que eu aprendi, as pessoas não sabem, né? Se a música tivesse um hino, se você estivesse com calor, se... você estaria buscando fazer.
O pai de nascimento da pobre Bruno Marro,
acha que está
bom.
Eu acho.
Como eu não sei o que é isso? Você sabe o que não dá é alguém que para fazer? É ficar de caneca vazia.
Olha o fazer.
Mas aqui vai estendido.
Olha, eu quero.
Às vezes no outro dia a gente está muito. Mas assim, as coisas que acontecem
também parecidas. Isso, porque você que lia outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você apontar o erro, saiba que você está buscando prazer. Quando você disser para a pedra que ela está errada para fumar, você está buscando o seu prazer. E aí, se ela parar de fumar, você vai ter prazer, não felicidade. Isso que, e aí, o que você acha que é bom, acabou sendo ruim. E que é a arma, né? Pois.
Não, está falando que vai definir fumar também. Eu já estou chegando à conclusão. Não é
por isso
que não possa.
Mas
incomoda tanto no nariz,
não dá. É por isso, é claro. Mas não dá tudo isso. Isso tudo você dá porque você não quer que ele fume. Aí você quer tudo isso em você para justificar o seu não querer. Eu sou doente, você não está vendo? Mas você quer a doença para você poder justificar o querer que ele não fume. Mas por que você não quer que ele não fume? Por quê?
Ela acha.
Não. Por que que você não quer que ele não fume?
Que ele
fume? Não. Mas por que você não quer que ele fume?
Porque me incomoda.
Não. Lhe incomoda, você se incomoda para justificar o não querer. Por que você não quer?
Para provar que ela está
certa. Não. Porque você não gosta.
Ah, então já falei.
Não é lhe incomoda. Lhe incomoda, é, o incômodo.
Eu gosto que incomoda.
Hein? Não, aí você quer vencer o outro.
É para que ele faça a sua vontade. Dominado.
Lembra da história do cachorro? Cachorro só vai embora na cama.
Quando ele
vender, ela vai passar. O cigarro também. Só vai embora quando você vender, amor.
Hoje,
o que vale para um, vale para todos. O problema é que nós puxa o que nós quer e esquece o que nós não quer.
Eu